Muito bom dia, senhores deputados. Como estão?
Obrigada.
Vamos dar início à nossa reunião. Pedia aqui alguma colaboração. A ata ainda não foi enviada, vai ser enviada pelos serviços posteriormente e depois os senhores deputados que entenderem entregar alguma sugestão fica desde já assim combinado. Senhores deputados, vamos ter agora a apreciação do ponto 2 do parecer sobre a proposta de lei 255, que procede à 7ª alteração ao Decreto-Lei 9689, que regula a proteção social dos tripulantes dos navios registados no Registro Internacional de Madeira. O deputado relator é o deputado David Costa, do Partido Comunista Português. Esta iniciativa é discutida hoje à tarde no plenário, porque houve uma alteração dos agendamentos de quarta para quinta, vice-versa. E, portanto, estava a palavra ao senhor deputado relator para a apresentação do parecer.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de entrar propriamente portanto, na descrição do relatório, gostaria de deixar aqui duas notas em relação à própria nota técnica, nomeadamente no excelente enquadramento internacional que é feito, e uma nota também em relação a uma iniciativa constante nesta mesma nota técnica pendente da autoria do PCP, e que remete para o projeto de lei número 28 da primeira sessão. Este projeto de lei, que à data alterava o Código Contributivo reforçando a proteção social dos pescadores, deixou de fazer sentido a quando da incorporação deste mesmo projeto de lei no Orçamento de Estado de 2012. Passando propriamente dito ao relatório, estamos em presença da proposta de lei 255, procede à 7ª alteração do Decreto-Lei 96/89/89, de 28 de março, que regula a proteção social dos tripulantes dos navios registados no Registro Internacional da Madeira. Muito sucintamente, esta proposta cumpre todos os pressupostos legais, com exceção de duas matérias a aferir. É omissa, portanto, a exposição de motivos é omissa quanto à fundamentação apoiada em estudos, documentos e pareceres. Portanto, excuso-me da remissão para a legislação e, portanto, sendo desconhecido, assim, qualquer tipo de envolvimento das entidades ligadas ao setor marítimo, náutico ou entidades representativas dos trabalhadores. A segunda omissão, que é mais uma precisão do que propriamente uma omissão, portanto, será a intenção do proponente, da data de entrada em vigor, portanto, do respectivo diploma, devendo assim atender-se ao disposto no número 2 do artigo 2º da Lei Formulário, que na falta da fixação do dia, os diplomas entram em vigor em todo o território nacional e no estrangeiro no 5º dia após a publicação. Entrando nos considerandos, portanto, da própria proposta, partindo do princípio constitucional que garante a todos os cidadãos o direito à segurança social, a análise de conteúdo do objeto é observada no enfoque do sistema previdencial previsto na Lei de Bases, como um sistema voluntário para os tripulantes dos navios registados no mar. O mar é o acrónimo da Convenção em apreço e que prevê atualmente cobertura para eventualidades como doenças profissionais, invalidez e morte, entre outras. Portanto, de acordo com a exposição de motivos, a ratificação pela República Portuguesa desta Convenção de Trabalho Marítimo obriga à consagração de regras uniformes para todos os trabalhadores abrangidos pela mesma, garantido, entre outras regras, um determinado nível de proteção social. E, portanto, é neste nível e nesta matéria que vamos, portanto, e que a própria proposta, portanto, é objeto. Quanto aos principais objetivos da proposta do Governo, sucintamente, o relator remete para três objetivos. Desde logo, adequar a legislação nacional no que respeita à matéria de segurança social à Convenção do Trabalho Marítimo, portanto, de 2006. A consagração do princípio de obrigação de enquadramento dos tripulantes e das empresas proprietárias dos navios registados no Registro Internacional de Navios da Madeira, passa a expressão, no regime geral da Segurança Social, com as necessárias adaptações, e enfatizar a consagração de normas de exceção no acesso ao regime do Seguro Social Voluntário, permitindo aos trabalhadores inscritos marítimos a manutenção global de proteção social que de forma voluntária já lhes era assegurada. O resultado das consultas das partes interessadas e das avaliações de impacto. Portanto, como disse anteriormente, em sede de nota introdutória, é desconhecido qualquer tipo de consulta efetuada pelo Governo, neste caso proponente da proposta, ou qualquer estudo de impacto, de avaliação de impacto, desconhecendo qualquer tipo de pareceres ou estudos realizados. A matéria jurídica, a base jurídica para esta proposta está clara na proposta do Governo, portanto, na exposição de motivos da proposta do Governo. A presente iniciativa legislativa procede à 7ª alteração do Decreto-Lei que regula a proteção social dos tripulantes de navios registados no Registro Internacional da Madeira. E deixando o relator a sua opinião para a intervenção em plenário, passaria às conclusões da proposta em análise. O Governo, ponto número 1, portanto, é concluído pela Comissão Social de Trabalho, que o Governo apresentou a presente proposta de lei à Assembleia da República em conformidade com as disposições constantes na MLC 2006, acrónimo da Convenção, a que obrigam, segundo o mesmo, a ratificação pela República Portuguesa da Convenção do Trabalho Marítimo de 2006, a presente proposta pretende aduzir a obrigatoriedade para os tripulantes averbados no Registro Internacional de Navios da Madeira de um regime de proteção social que cubra as eventualidades de doença profissional e parentalidade dos mesmos, mantendo o acesso ao regime de seguro social voluntário em vigor para as eventualidades de invalidez, velhice e morte. E, por último, o regime de proteção social obrigatória, aludido no número anterior, consubstancia, no caso dos tripulantes nacionais ou residentes em território nacional, a inscrição obrigatória no regime geral da Segurança Social dos trabalhadores por conta de outrem, com a contribuição específica prevista na lei em apreciação. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, alguém quer intervir relativamente a este ponto ou passamos à votação? Não havendo inscrições, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade o parecer. Passamos ao ponto 3 da nossa reunião, distribuição das seguintes iniciativas legislativas. Temos três projetos de lei, 695 do Partido Comunista Português, reposição dos feriados nacionais retirados, o 697 do PS, que restabelece o feriado de 1 de dezembro e 5 de outubro, e temos um projeto de lei também do Bloco de Esquerda, relativamente à mesma matéria, com o número 699, que devolve os feriados eliminados. O deputado autor do parecer compete ao grupo parlamentar do CDS-PP, pergunto se quer indicar já ou se indica o deputado Ribeiro e Castro mais tarde. Indicará posteriormente. Muito bem. Nós passamos então ao ponto de outros assuntos, e relativamente ao ponto de outros assuntos, várias notas, senhores deputados, que pedia a vossa atenção. O primeiro é que a Comissão já desenvolveu diligências para a vinda do Sr. Ministro a esta Comissão a propósito do agendamento legislativo do Partido Socialista. Ainda não obtivemos uma resposta útil por parte do Sr. Ministro. Foi feita uma nova diligência agora, ontem mesmo, por ofício. Hoje mesmo vai haver uma insistência por via de correio eletrónico junto quer a Presidente do Instituto de Segurança Social, quer do Sr. Ministro, para a disponibilização de datas para o agendamento projetivo do PS, e portanto estamos no fundo a fazer o que é possível aqui por parte dos serviços, mas que ainda não temos uma data por parte do Sr. Ministro para o agendamento projetivo. Não foi dada, não há nenhuma razão.
Não vamos informar.
Eu aqui no misto de deputado PCP barra presidente chamo a atenção é que isto tem um prazo que é 18 de dezembro. É, pronto, isso importava. Pronto, mas seja como for, a informação primeira que queria dar já é que foi feito ontem uma insistência por ofício, hoje mesmo segue em correio eletrónico, a insistência para a obtenção de datas de audição para a vinda do Sr. Ministro a esta comissão.
Colocada no ofício foi 12 de dezembro, que era o que estava no recrutamento.
Exatamente. 12 de dezembro é a proposta que a Comissão fez. Não temos ainda é a confirmação por parte do Ministério. Deixem-me só dar nota dos restantes assuntos e depois podemos falar sobre esta matéria. Temos um projeto de resolução 95/12 sobre as questões do trabalho doméstico que está a ser discutido na segunda Comissão e já há um parecer elaborado. Esta Comissão. É um projeto de resolução 94. A proposta de resolução. É uma proposta de resolução 94/12 sobre trabalho doméstico que corre os seus termos na segunda comissão. O grupo parlamentar do PSD ficou de indicar e formular um parecer relativamente a esta proposta de resolução. Sim, a questão que se coloca agora é saber se, tendo em conta que já foi feito a apresentação do parecer, se acelerarmos esse parecer da nossa parte, portanto, da parte do PSD, para agregar com este parecer da segunda comissão, ou se deixarmos cair. Portanto, é uma questão que queria colocar aqui aos senhores grupos, aos seus deputados, aos respectivos grupos parlamentares. Temos uma terceira? Muito bem, então fica já fechado.
Nossa parte, elaboramos o parecer, se assim entender
a
comissão.
Reunião. Sim.
Senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito bem, muito bem. E assim anexamos à segunda comissão também o nosso parecer relativamente a esta iniciativa legislativa. Muito bem, este ponto está fechado. Temos um problema de nomeação do relator sobre o projeto de resolução do PSD sobre as questões da natalidade, 87/12. Como sabem, as diferentes comissões estão a indicar um relator para a iniciativa legislativa, não é? Para o projeto de resolução. Temos a seguinte consideração a fazer, ou escolhemos um ad hoc sobre esta matéria em concreto, ou seguimos a regra das iniciativas legislativas que merecem parecer, não é? E, portanto, colocava a vossa consideração também sobre esta matéria. Ainda sobre esta questão do projeto de resolução 87/12, relativa às questões de natalidade, dá nota do seguinte: a Comissão de Saúde e Educação já estão a proceder, a de Saúde, salvo erro, já procedeu a uma audição. É que temos aqui na nossa posse um calendário das audições propostas, quer na Comissão de Saúde, quer na Comissão de Educação, com calendário, respectivamente. E, portanto, esta informação vai circular para que os senhores deputados possam aderir querendo. Dou uma nota adicional que recolhi hoje da reunião da comissão, da primeira comissão. O grupo parlamentar do PSD propôs a audição do inspector-geral da ACT sobre estas questões da natalidade, portanto tinha sido rejeitado na nossa comissão, foi aprovado por, salvo erro, a proposta foi do PCP, não tenho a certeza absoluta, e os deputados do PSD sugerem inclusivamente que a reunião seja conjunta com esta comissão e, portanto, também temos que deliberar sobre esta matéria. Eu não vejo nada contra que se reúna em conjunto com a primeira comissão para ouvir o inspector-geral da ACT sobre esta matéria. E nos outros assuntos disse.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos e queria dizer precisamente a propósito daquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer relativamente à audição da ACT, que provavelmente resultou de um lapso, porque na reunião que tivemos a passada semana, eu, como referi várias vezes, a ideia era chegarmos a um consenso mais alargado possível quanto às entidades a ouvir. E no que diz respeito à ACT, foi aqui exposto um argumento da razão pela qual entendíamos que não seria de ouvir a ACT no âmbito desta comissão. Contudo, já tive a oportunidade de dizer, inclusive à deputada Rita Rato, na passada semana, na sequência de uma intervenção que a mesma teve, dizendo-lhe que, da nossa parte, foi a ideia com que ficamos, que estava consensualizado que a ACT não viria, mas manifestar a disponibilidade, precisamente, e eu tinha inclusive dito isso à deputada Rita Rato, que hoje iria trazer à Comissão, precisamente, a sugestão de ouvir a ACT. E, de qualquer forma, aproveito para lembrar que depois também não chegaram contributos nesse sentido, que uma das entidades que nos propusemos visitar, como entidade, como empresas políticas amigas da família, tinha-se na altura falado, se quisessem sugerir outras empresas, que estaríamos ao dispor, uma vez que essa visita nem sequer estava ainda agendada. Pronto, e era isso. Muito obrigada.
Podemos assumir que a reunião, esta comissão, reúne em conjunto com a primeira comissão relativamente ao inspetor-geral da ACT e está o problema resolvido desta forma. Já estou aqui a desfazer o microfone. Saiu mesmo. Bom, então está o problema resolvido. Vai circular pelos senhores deputados a informação relativamente às audições na Comissão de Saúde e Comissão de Educação. Como a senhora doutora Susana Fazenda disse, há ligeira sobreposição de alguma uma outra entidade, não se conseguiu evitar, mas seja como for, os senhores deputados que queiram podem participar nelas. Temos então a última questão pendente, que tem a ver com o senhor Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, e a senhora deputada Sónia Festozinho pediu a palavra sobre.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista exerceu, usando a figura do regimento do agendamento putestativo, exerceu o seu dever de utilizar todos os instrumentos para fiscalizar a ação do Governo, que é uma das obrigações fundamentais de qualquer Parlamento e do nosso também, numa matéria que consideramos grave, que o Governo tentou explicar invocando razões que hoje sabemos não terem qualquer adesão à realidade e que, portanto, se impõe que o Governo possa vir à Comissão explicar, entregar os documentos que estão referidos no requerimento que nós entregamos, que sustentam a decisão do Governo, e explicar e responder às inúmeras questões que, depois de várias declarações do Governo sobre esta matéria, põem claramente em causa aquilo que o Governo foi dizendo para defender a sua decisão de enviar para o dito processo de requalificação 700 funcionários da Segurança Social. O agendamento putestativo tem uma razão de ser. O Governo não tem escolha. E se essa figura faz parte do regimento que todos nós devemos cumprir, e sendo que o Governo é obrigado constitucionalmente a prestar declarações e explicações à Assembleia quando ela assim o entender, não há qualquer razão, já não digo em primeiro lugar para o Governo não agendar e não ter já agendado a vinda a esta Comissão, uma vez que o prazo que está no requerimento está praticamente a terminar esta semana. Mas, por outro lado, o Governo nem sequer se dá ao trabalho, nem sequer tem a dignidade de tentar justificar o porquê que ainda não agendou a sua vinda a esta comissão. E, portanto, Sr. Presidente, para o Partido Socialista isto é muito claro. Esta é uma falta de respeito que nós não aceitamos. É uma falta de respeito para com esta comissão, que ainda por cima é presidida por um deputado da maioria. É uma falta de respeito para com esta Comissão e é uma falta de respeito para com o Parlamento. E isto não é possível, não é tolerável. Não é manifestamente tolerável. Nós fomos falando com o Sr. Presidente da Comissão no sentido de dizermos que não aceitaríamos, chegados até hoje, e convenhamos que temos sido muito tolerantes, chegados até hoje, sem que o Governo... Está lá um prazo, está, Sr. Deputado Adão Silva, está no requerimento, está. Tivemos esse cuidado na altura, porque como há um documento do ICE que diz que até dia 18 este processo tem que estar concluído, para que a nossa audição pudesse ser minimamente útil, teria que ser antes dessa data. E, portanto, foi nesse sentido e com esse objetivo que nós pusemos no requerimento a data do dia 12, porque a razão de ser tinha mesmo que ser essa. E, portanto, Sr. Presidente, nós não aceitamos esta atitude do Governo. Consideramos, como dizemos, que é uma falta de respeito com a Assembleia da República. Esta questão será seguramente levada à Conferência de Líderes, não vá tornar-se prática noutras reuniões, E também gostávamos de deixar aqui uma posição muito clara. Enquanto o Sr. Ministro não agendar a vinda à Comissão, sendo que tem que ser até ao próximo 12, porque o processo será concluído, mas enfim, logo veremos, o Sr. Ministro tem que vir a esta Comissão até ao dia 12. Se não vier até ao dia 12, logo veremos o que é que fazemos. Mas enquanto o Sr. Ministro não marcar a sua vinda à Comissão, o PS não participará nos trabalhos desta Comissão. Porque, de facto, consideramos que esta é uma falta grave. Esta é uma falta muito grave. E, como digo, o Governo nem sequer se deu ao trabalho de tentar justificar minimamente. Não responde, simplesmente. Não responde. Não responde. E, portanto, Sr. Presidente, esta é a posição do Partido Socialista. Levaremos isto às instâncias que considerarmos na Assembleia da República adequadas e, enquanto que este problema não for resolvido, não participaremos nas reuniões desta Comissão.
Deputados, mais algum? Sim.
Muito, sim, para esclarecer. É só um esclarecimento adicional, até na sequência, se o deputado Adão Silva me permite, até da troca de impressões estávamos. Não, é só para prestar mais alguns esclarecimentos, digamos, quase que processuais. Penso que até pode ajudar a informação. Só para, naturalmente, reforçar politicamente aquilo que disse a minha camarada Sónia Fertuzinhos, mas é para dizer o seguinte. Como os deputados, sobretudo os que tiveram presentes nas últimas 3 semanas, em todas as reuniões de comissão, sabem, eu próprio, enquanto coordenador, por diversas vezes, inclusive, pedi na última reunião, ficasse em ata da comissão, que o Partido Socialista pretendia que a data do dia 12 fosse respeitada. Era uma posição de princípio muito importante e estávamos a falar de um potestativo. Isto é apenas para reforçar que, de facto, esta, de modo algum, é uma posição inusitada e muito menos inesperada. E muito menos inesperada. Porque, por várias vezes, foi dito aqui na Comissão qual era o entendimento do Partido Socialista, foi transmitido ao Sr. Presidente e ficou em ata qual era a posição do Partido Socialista, e mesmo assim, ainda ontem o Sr. Presidente me disse que o Governo continuava a não dar resposta. E, portanto, justifica-se, e mais do que justifica-se, a posição do Partido Socialista.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Adão Silva, só recordar aquilo que foi feito pela Comissão. Dia 21 de novembro foi enviado um ofício a pedir a documentação solicitada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dia 26 também de novembro, ofício a solicitar as datas para a vinda do Sr. Ministro e da Sra. Presidente do Instituto de Segurança Social, tendo em conta a data do dia 12 referida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e ontem mesmo, 9 de dezembro, insistência relativamente a esta matéria. Sr. Deputado Adão Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, eu acho que talvez esteja aqui a exagerar um bocadinho da parte do Partido Socialista nas posições tão radicalizantes que aqui foram apresentadas. Eu sou também daqueles que penso que o Parlamento não pode, de maneira nenhuma e por ninguém, ser desrespeitado. O Parlamento é a emanação do povo. Aqui estão, não estamos nós, aqui está o povo. E, portanto, na democracia, o povo é a última rácio de tudo. E, portanto, por outro lado, tendo em consideração que o Ministro Dr. Mota Soares é uma pessoa de grande conhecimento do Parlamento, tenho a certeza de que este exercício que o PS está a extremar não é seguramente algo que não tenha uma razão de ser. Há de ter uma razão de ser. O Sr. Ministro há de, com certeza, explicá-la quando vier ao Parlamento no agendamento potestativo, porque não há dúvida nenhuma, fica aqui um registro importante, que é o registro que tem havido diligência da parte do Presidente da Comissão para que se encontre uma data e se encontre uma fórmula para que o Sr. Ministro venha ao Parlamento. Evidentemente que eu não posso assumir aqui, não posso, não devo, não sou capaz. Confesso a minha incapacidade de justificar a razão pela qual o Sr. Ministro ainda não marcou uma agenda, uma data, um dia para vir à Comissão. Há de haver, com certeza, uma razão e, portanto, quero sublinhar a oportunidade e a pertinência dessa última carta que foi mandada ao Sr. Ministro por parte do Presidente da Comissão, que obviamente exigirá seguramente uma resposta, pelo menos do mesmo teor e do mesmo nível. E, portanto, mais uma vez dizer que não acho que seja um exercício de democracia o exercício de se retirar dos órgãos, das instituições, através dos quais, ou das quais, a mesma democracia funciona. Portanto, não sei se o PS não está aqui a radicalizar os comportamentos e as atitudes, sobretudo porque é uma questão até pessoal e direta, é o meu pensamento pessoal, não é? É uma questão institucional, é o meu pensamento pessoal. Eu acho que na democracia o pior que podemos fazer são exercícios de omissão, ou exercícios de nos retirarmos das coisas, porque o debate é que é construtivo na democracia. A presença e os pontos de vista diversos é que são construtivos na democracia. Eu sempre entendi, e não estou com isto a fazer nenhum exercício paternalista ou de moralismo, era o que me faltava, mas é a minha expressão direta das coisas, e fiz isto várias vezes, em várias circunstâncias, eu sempre entendi que o exercício de nos abstermos, o exercício de nos furtarmos, o exercício de nos omitirmos, não é um exercício construtivo, é um exercício, do meu ponto de vista, improdutivo, no mínimo, improdutivo. Portanto, o PS, obviamente, tem a liberdade, mas as atitudes que entender, quem sou eu para estar agora sequer aqui com exercícios moralistas, não são, nem podem ser. Estou apenas a dizer que lamento profundamente que o PS tenha uma situação tão extremista nesta matéria, mas, obviamente, quem sou eu para estar aqui a ajuizar dela? Mas lamento, não posso deixar de dizer que do meu ponto de vista lamento, porque, como digo e repito, a omissão, a subtração nunca é um elemento construtivo em democracia, porque o elemento construtivo faz-se com a presença e não com a ausência. E isso é que é verdade. E, portanto, não há dúvida nenhuma que há até no limite aqui algum elemento paradoxal, que é critica-se a ausência do Sr. Ministro e, como resposta, mais uma ausência. E, portanto, eu acho que é um exercício um bocadinho paradoxal, mas, enfim, não queria aqui armar-me lá a fonterna ou dar-vos aqui qualquer exercício de moralidade, era o que mais faltava, mas não há dúvida. Reitero a minha posição, a democracia constrói-se com a presença e não com a ausência. Muito obrigado.
Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer também que nós, tanto como os outros, não vou dizer mais do que os outros grupos parlamentares, eu pessoalmente não vou dizer mais que nenhum dos deputados desta Casa, respeitamos a Assembleia da República, as suas prerrogativas e o seu papel essencial de representante do povo português, dos eleitores. E nesse aspecto, o órgão por excelência, porque somos eleitos. Agora, eu estranho um bocado a intervenção da Sra. Deputada Sónia Fortezinhos, compreendendo que possa, por alguma razão, estar possuída de algum nervosismo, hoje especialmente, mas estranho um bocado, por várias razões, porque fez referências um bocadinho deslocadas e um bocadinho infelizes. Fez referência a terem usado o direito potestativo. Usaram, sim senhora, mas usaram porquê? Usaram porque, em termos regimentais, já não havia cabimento uma vinda do Sr. Ministro a esta comissão, em termos regimentais. E, portanto, para forçarem a vinda, teriam de socorrer desse direito prestativo. E o conteúdo do direito prestativo termina aí. Porque a partir do momento em que o exercem, a vinda do Sr. Ministro à comissão processa-se exatamente nos mesmos modos qualquer outra vinda. Ora, Sra. Deputada, o segundo aspecto ligado a isto que eu estranho na intervenção extrema da Sra. Deputada é este, é que se olharmos para trás, não só durante esta legislatura, como até na anterior legislatura, o prazo que decorreu entre o momento em que foi determinada aqui na Comissão a vinda do Sr. Ministro, as diligências que, em termos de timing, cronologicamente foram feitas, o tempo que passou não é mais, seguramente, pelo contrário, do que os prazos decorridos e o tempo que passou em muitos outros requerimentos de vindas e vindas de ministros a esta comissão e a outras comissões, que demoraram mais tempo do que neste caso, por questões de conciliação da agenda. Há uma falha aqui que a Sra. Deputada chamou a atenção e eu compreendo e aceito essa falha. A ausência de resposta. A ausência de resposta. Agora, quanto aos timings, não são, desculpe, o tempo que mediou entre a decisão aqui tomada e o dia de hoje não é mais, seguramente, do que o tempo que mediou em muitas outras circunstâncias entre a comunicação a qualquer um dos ministros, por qualquer uma da comissão, da pretensão da ida lá e o arranjo e concertação de agendas. Portanto, acho que a Sra. Deputada está a radicalizar e a extremar posições nesta situação que, nesse aspecto, não foge àquilo que é normal. E depois, terminando com a afirmação perentória que a Sra. Deputada fez de que o PS não viria mais à Comissão. E eu aí fiquei um bocado na dúvida, porque dado que a Sra. Deputada não é a coordenadora do Partido Socialista nesta Comissão, eu fiquei na dúvida se a Sra. Deputada quereria falar da sua posição pessoal de indignação ou se estava mesmo a falar em nome do Partido Socialista, até porque o Sr. Deputado Coordenador falou a seguir e nada disse nessa matéria. Nada disse nessa matéria. E, portanto, era uma situação que eu também gostaria de ver esclarecida. E se o esclarecimento for no sentido que, efetivamente, é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que assume essa posição, eu devo dizer, e na sequência do que disse a deputada Adão e Silva, que é lamentável. É lamentável que, eu não iria chamar-lhe quase como uma birra, mas é um exercício antidemocrático de recusa de participação na comissão, que é um órgão desta Assembleia, em que estarão representados e têm de estar representados todos os grupos parlamentares, de recusa de participação nesta comissão, de participação no debate democrático que aqui se realiza, na tomada de decisões, no pronunciamento sobre as diversas questões que aqui baixo, e penso que frustra um bocado até o sentido democrático da eleição dos deputados do Partido Socialista que o grupo parlamentar designou para estarem representados nesta comissão parlamentar. Portanto, eu gostaria que, aceitando e reiterando que é preciso uma decisão e uma resposta nesta matéria, e endereçando à presidência da comissão a necessidade de insistir junto ao governo para obter da parte do Sr. Ministro uma resposta e uma marcação de uma data, mas gostaria depois que, quanto ao resto, que imperasse um bocado de bom senso e não se radicalizasse o discurso, até porque só prejudica o próprio Partido Socialista e, digamos que é pouco justificável perante os eleitores uma posição de recusa de participação naquilo que é os trabalhos para os quais os eleitores votaram e elegeram.
Muito obrigado. Dizer duas coisas. Naturalmente que cada partido coloca na conferência de líderes aquilo que entende, e portanto não é matéria aqui de discussão. Acho que resulta aqui do consenso que poderemos pedir ao Sr. Presidente da Comissão que telefone, além do ofício, que telefone ao gabinete a insistir com uma resposta, tendo em conta até aqui a posição do CDS-PP. E, portanto, eu próprio darei essa informação ao Sr. Presidente para ver se ele insiste telefonicamente com o gabinete para o agendamento. Há aqui uma terceira questão que tem a ver com o timing, e aí há diferentes interpretações. O requerimento, o agendamento putativo é um agendamento putativo num determinado contexto. E o contexto é um contexto que poderia ter sido substituído por um consenso. Se nós aqui tivéssemos acordado entre nós que o Sr. Ministro era ouvido sobre esta matéria, ele era ouvido em tempo útil para o processo. Ora, o agendamento putativo não pode ser menorizado relativamente a esta matéria. Isto é, a interpretação que eu faço, aqui estou a falar em nome do PCP, é que o agendamento putativo é um agendamento positivo naquele contexto, com aquelas datas que são aprovadas, tendo em conta aquilo que é a intervenção dos grupos parlamentares para definição da agenda. Mas isso é uma discussão que naturalmente ficará para outras calendas. Dar aqui a palavra, temos a deputada Sónia Freitas e a Mariana Aiveca. Mariana Aiveca tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que o agendamento putestativo não é um agendamento qualquer e, portanto, não se pode comparar o que não é comparável e o exercício de estar a demorar menos tempo que outras audições não pode ser aqui aduzido, sendo que é um agendamento putestativo. Num contexto com um prazo e, portanto, pressionado por aquilo que foram as notícias do Instituto de Segurança Social, dizendo que até dia 18 todo o processo de requalificação deveria estar concluído. Ou seja, se não houver a audição, a eficácia da audição é perdida, obviamente, e portanto esta é a primeira questão. Depois, o que eu acho lamentável e que frustra o sentido da democracia é exatamente o Sr. Ministro nem responder. E portanto eu acho que vamos ter que resolver esse assunto, porque, quer dizer, é quase inédito, é inédito, é incompreensível que não haja por parte do Ministro uma resposta até justificativa da sua não presença, não é? E, portanto, não sei como é que isto se pode resolver. Naturalmente que o Presidente da Comissão pode telefonar, fazer as demarches, mas mais que isso não pode fazer nenhum mandato de captura para pôr o Sr. Ministro aqui na Comissão, penso eu, mas pronto, poderá ser uma figura para mais tarde. Portanto, eu acho que é do mais elementar bom senso que o Ministro venha rapidamente dar explicações, até porque nem abona a seu favor, nem abona ao favor da democracia esta ausência de resposta, e é isto que eu quero aqui manifestar, porque tudo o resto é possível. O Sr. Ministro tem experiência e sabe muito bem, e vou medir a palavra, manipular a agenda, se assim o quisesse. Tem inteligência para fazer isso. A sua não resposta é que, de facto, é uma atitude até de não inteligência, se é que me faço entender. E, portanto, eu acho que deixa esta comissão, sim, com um lamentável sentido de frustração democrática, mas é o Ministro que deixa e não quem está a pedir o agendamento, e muito menos toda a comissão, ou pelo menos os partidos que votaram que o Ministro viesse sem ser necessário recorrer ao agendamento putestativo. E, portanto, todo o ónus está colocado no Ministro e nos partidos que inviabilizaram a vinda do Ministro e que agora, de uma forma incompreensível, parece que continuam a querer justificar o injustificável. E, portanto, acho que o Sr. Ministro é sempre o responsável desta situação e com certeza, da nossa parte, cobrar-lhe-emos este silêncio inaudito e incompreensível.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Sónia Ferrocinhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu compreendo, nós compreendemos a tentativa da maioria de defender o Sr. Ministro, mas de facto ficou percebido que não há justificação para aquilo que está a acontecer com esta comissão, porque não é apenas com o Partido Socialista. O Partido Socialista exigiu, usando o putestativo, a vinda do Sr. Ministro, mas o que está aqui em causa é a Comissão Parlamentar e, em última análise, é a própria Assembleia da República. E, portanto, compreendendo a tentativa da maioria de defender o Governo, que defende e que representa de alguma forma, eu gostava de reafirmar e de manter tudo aquilo que disse na minha intervenção inicial, dizendo apenas ao Sr. Deputado Arturo Rego que se esperava, com a má criação que usou na sua intervenção, conseguir justificar melhor, de alguma forma, o Sr. Deputado foi mal educado comigo, mas se esperava com isso tentar justificar melhor o que, usando as palavras da Sra. Deputada Mariana Everca, que era justificar o injustificável, espero que tenha ficado satisfeito com a intervenção que fez e nós, Sr. Presidente, reafirmamos integralmente tudo aquilo que dissemos. Muito obrigada.
Srs. Deputados, vou então transmitir ao Sr. Presidente esta posição do Partido Socialista, daqui que foi colocada. Sr. Deputado Arturo Rego, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu aqui terei de intervir em defesa da honra. E agradecia e exige à Sra. Deputada Sónia Fertozinhos que diga em que é que eu fui mal educado com ela.
Sr. Deputado, eu gostava de o poupar
É essa vergonha, mas eu já agora explico. Se o Sr. Deputado acha que referir-se a uma deputada dizendo que a Sra. Deputada está possuída por nervosismo não é falta de educação, Sr. Deputado, de facto, eu não entendo, temos uma distância enorme naquilo que consideramos os termos em que é aceitável referirmos a uma pessoa. Sr. Deputado, fica registado que o Sr. Deputado nem isso consegue compreender, mas tudo bem. E a outra questão do Sr. Deputado tem tentado aqui dizer que eu, não sendo coordenadora, podia não estar a representar o meu grupo parlamentar. Sr. Deputado, se o Sr. Deputado acha que isso não é ser mal educado, francamente, eu então não sei o que é ser mal educado. Mas o Sr. Deputado ficará com o que disse e com o seu entendimento de falta de educação e eu ficarei com o meu, sendo que fica registado em ata aquilo que eu quis dizer e os termos exatos que o Sr. Deputado usou, que eu considerei serem, de facto, termos de má criação. Muito obrigada.
Tá, Sr. Deputado Artur Rego, vamos terminar este...
Vamos terminar, mas agora foi esclarecido que era efetivamente fazer a defesa da honra. A Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, nesta sua intervenção, demonstrou evidentemente que está nervosa. Se o termo possuída de nervosismo a afetou de tal maneira, isso mostra obviamente que tem discernimento, toda a desculpa, e agora é que pode dizer que eu estou a ser mal educado. E gostaria de lhe dizer, quanto à outra questão, Sra. Deputada, que é natural que eu faça essa pergunta, porque, como é natural, neste tipo de decisões e dada a gravidade do que a Sra. Deputada anunciou, eu estaria à espera que tal anúncio fosse feito pelo seu deputado coordenador do grupo. Se a sua deputada diz que falou em nome do grupo e que o grupo aceitou, fiquei esclarecido. Fiquei completamente esclarecido e para mim o incidente está encerrado. Agora, a sua deputada não me cola, por causa deste incidente, rótulos de má educação, porque aí eu respondo-lhe que a sua deputada, na sua intervenção, foi efetivamente mal educada e tentou faltar-me ao respeito. Não consegue, porque também não aceita, sim.
Sr. Presidente, só para dirigindo-me a si, Sr. Presidente, só para também ficar esclarecido, que eu sou vice-presidente do grupo parlamentar que tem a responsabilidade desta área, mas é a si, Sr. Presidente, e enfim, para ficar em ata, para que quem depois puder eventualmente ler esta ata perceba os termos, se é que eu precisava de justificar, que não precisava, obviamente, mas é só para explicar que as coisas têm uma natureza de ser, mesmo quando as pessoas não sabem do que falam. Muito obrigada.
Não sabe, pediu a palavra.
Depois do que disse a vice-presidente Sónia Fertuzinhos, é só para dizer que as palavras do deputado Artur Rego apenas se compreendem porque é ignorante relativamente à organização do Partido Socialista e do grupo parlamentar do Partido Socialista. Mas é natural porque é do grupo parlamentar do CDS-PP.
Muito bem. Senhores deputados, damos concluído por este ponto.
Não damos concluído, que eu agora tornei a ser insultado por ser deputado Nuno Sá. E gostaria de dizer aqui, ao seu deputado Nuno Sá, que ignorante é o seu deputado Nuno Sá. E se quiser resolver isto pessoalmente, resolve-o comigo lá fora. Se vamos para esse campo do insulto, eu insulto...
Eu presumi que a ignorância no sentido de desconhecimento de alguma coisa.
O Sr. Presidente presumiu muito bem, e a ignorância é relativamente à organização do Partido Socialista e do seu grupo parlamentar, e naturalmente que não noutro aspecto, embora às vezes...
Senhores deputados, vamos lá em concluir este ponto. Fica concluído que vamos insistir junto do Presidente da Comissão para que, por via telefónica, insista junto do Gabinete do Ministro para o agendamento, exato, dizendo a posição do Partido Socialista e esta tomada de posição mais forte, robusta, dando esta nota ao Sr. Presidente para que fale com o Sr. Ministro para o agendamento quanto antes da nossa reunião. Concluímos a nossa reunião. Muito boa tarde a todos.